Está começando agora a Rádio Pop.
Cinema, quadrinhos, música, seriados. Rádio Pop. Nas ondas do seu rádio.
Olá, você está ouvindo o programa Rádio Pop, um projeto do curso de jornalismo da Unifap, apresentado por Ivan Carlo,
Diego Balheiro
e Luan Coutinho.
É isso aí, Luan. E hoje é um programa bem diferente, né? Se vocês ouvirem aí o meu neto gritando aqui, o vizinho cantando,
ventilador,
isso acontece porque essa gravação é bem atípica mesmo, a gente não está gravando em estúdio, nós estamos gravando cada um em sua casa, cada um separado, em decorrência da pandemia, aí, aliás, se cuidem, né? Todo mundo usando máscara, evitando sair de casa.
Álcool em gel na mão.
Álcool em gel, todo mundo aqui com seu álcool em gel, e a gente vai começar, então, um programa especial do Rádio Pop, é o Rádio Pop Quarentena.
Rádio Pop Quarentena.
Então, a gente vai começar
vamos
com uma notícia triste.
Vamos às notícias da cultura, né? Pop, né? Começa a notícia triste, né?
Sim, com uma triste, assim, para os fãs do Chaves, que deixará de ser exibido, né, na grade do SBT após 36 anos, gente, é muita coisa, hein? É o fim de uma era, né? Segundo a assessoria de comunicação da emissora, os direitos de exibição estavam garantidos até o último dia 31 de julho de 2020, tendo a possibilidade de renovação. E isso era um acordo que eles tinham com a Televisa, que na qual, né, ele foi originado lá, era um acordo verbal. E a Televisa enviou uma notificação poucos dias antes desse fim, né, desse contrato, afirmando que, abre aspas, a suspensão é devida a um problema pendente a ser resolvido com o titular dos direitos das histórias, fecha aspas. Já a SBT, ela disse que lamentou essa decisão, né? Principalmente...
Claro,
que...
né? A SBT perdeu a sua principal audiência, né?
Não
é? Era exatamente isso. Tá ali, o Silvio Santos já tá chorando, já não sabe o que fazer. E ela lamentou, né, tudo isso, disse que em respeito ao seu público, né, que acompanha fielmente durante todos esses anos. Também, só ressaltando que o Chaves passava no SBT, na SBT já, desculpa, no Multishow, né, serviço pago, e também tinha no serviço de streaming da Amazon. Também sairão da sua grade de conteúdo.
Caramba, então não vai ter como assim, encanto nenhum, né?
Não tem. Se tu fazer aquela famosa pirateada, né?
Piratear aí um canal mexicano, Televisa.
No YouTube não tem, não?
Acho que no YouTube deve ter.
Deve ter, mas não sei como a Televisa talvez deva tirar também. Não sei como é que vai ser isso. Ela só deixou assim, eu fui pesquisar mais pra saber o que aconteceu, mas ela não explicou os motivos, porque assim, ela falou, como eu acabei de falar, ela disse que é problemas pendentes no titular dos direitos. E quem era o Roberto Boilani, só que ele já faleceu, então deve ter ficado com a Florinda, que é a esposa dele. Aí não sei como é que ficou essa questão. Isso é um problema aí que tem que ser resolvido.
Rapaz, será que isso não foi, não tem dedo da Globo, não?
Com certeza.
Não sei. Teorias da conspiração aqui. Temos um telespectador ouvindo.
Olha só. É possível. Rapaz, porque e é engraçado, porque o Chaves, ele não era para ser passado pelo SBT. Tem toda uma história por trás disso, porque dizem o seguinte, o SBT queria as novelas, né? As Marias do Bairro, essas coisas, né? Uhum. E aí, para conseguir as novelas, eles tinham que comprar o Chaves.
O Chaves.
E, inclusive, os diretores do SBT, fora o Silvio Santos, assistiram e disseram, não, a iluminação é ruim, não vai fazer sucesso, tal, a gravação é muito antiga, e no final eles acabaram comprando porque eles queriam comprar a novela, e na verdade fez muito mais sucesso do que as novelas, né?
Tanto é que 36 anos não é pouca coisa, né?
36 anos, é verdade. É. Vamos ver o que vai acontecer aí com
espero com que consiga se resolver e volte a passar.
Será que as novelas mexicanas vão continuar aí? A Usurpadora e...
Maria do Bairro?
Eu acho que sim, porque como tá nos direitos com o pessoal mesmo do Chaves, entendeu? Não foi com a Televisa que tinha problema, pelo que eu entendi.
Então, beleza. Vamos continuar assim nas nossas novelinhas aí, hein, galera? Não se
preocupe. O Luan já ficou preocupado, né, Luan?
Eu? Tá nervoso já.
Assisti a Usurpadora, eu assisti todinha.
É mesmo, né? Olha só.
A Usurpadora era bom.
Eu assisti também.
Maria do Bairro. Quem não assistiu Maria do Bairro, né?
Aqueles memes da Soraya.
Sim.
Vamos lá. A segunda notícia é que o Charlie Brown Jr. foi confirmado na trilha sonora do jogo Tony Hawk Pro Skater on PlayStation 2. Na última terça-feira, a Activision, que faz o jogo Tony Hawk, fez um evento especial para anunciar a trilha sonora do novo jogo, do Tony Hawk. O destaque ficou para a música Confisco, da banda Charlie Brown Jr. Tony Hawk Pro Skater será lançado em 4 de setembro para PlayStation 4, Xbox One e PC. Vulgo computador.
Vulgo computador, né?
Vulgo computador, isso, a galera.
A polícia chama de computador, né?
Pois é.
Pessoal, uma boa notícia, né, pros fãs.
É, e também é difícil ter música brasileira em jogo, principalmente em jogo gringo. E o pessoal queria que o Chorão fosse um personagem jogável. Porque Tony Hawk é um jogo de skate. É. E aí o Chorão, ele andava muito de skate e tal, ele era de Santos. E aí o pessoal gosta muito de andar de skate lá. Então é uma boa notícia pro público brasileiro, quem sabe aí não entram umas novas músicas brasileiras nos jogos por aí. E pros fãs de Tony Hawk também, né? Pros fãs de skate, né? No caso, que vão ter o novo jogo do Tony Hawk. Eu joguei, eu lembro de ter jogado um, apesar de eu nunca ter andado de skate, eu gostava de jogar.
Andou de skate só digital, né?
É, só digital agora.
Pô, o videogame era muito bom. Mas hoje só o meu cachorro que gosta de andar de skate aqui. Até gravei um vídeo lá no meu Instagram. Meu cachorro radical.
Eu vou procurar depois desse vídeo que eu quero ver. Então vamos para a próxima notícia, né? Finalmente Beyoncé lançou Black King na Disney+, que é o seu novo álbum visual inspirado no filme do Rei Leão. Beyoncé cumpriu com o que prometeu e lançou na madrugada do dia 31 seu novo álbum visual Black King, no serviço de streaming da Disney. Ele teve como inspiração o filme live action do Rei Leão, que foi lançado em 2019. E lembrando também que ela foi a dubladora da Nala no filme. A cantora dirige a produção focada em empoderar a comunidade negra e ela explica também, abre aspas, eu trabalhei com diversos e muito talentosos diretores, atores, criadores no mundo inteiro para reimaginar a história do Rei Leão. A narrativa se desenvolve através dos clipes musicais, moda, dança e belos cenários naturais, novos talentos. Mas tudo começou no meu quintal. Black Skin significa o negro é a realeza, rico em história, próspero em linhagem. Espero que todos vocês gostem. Fecha aspas. No mesmo dia, ela lançou também no YouTube o clipe Alter Red, com Major Lazer e Jata Wally. E a estética, gente, do clipe, ela é muito, muito linda, de verdade. Eu, como fã, eu sou muito, assim, coisa de opinar sobre a Beyoncé, que sou apaixonado por ela já faz uns anos, os clipes que ela lança, o álbum visual também, que essa não é o primeiro que ela lança, ela lançou com os outros dois, se eu não estou enganado. E ela sempre dá esse empoderamento negro nos seus clipes, nas suas músicas. E também chegou em um bom momento, né? Teve as manifestações lá nos Estados Unidos de Black Lives Matter. E também com o Rei Leão, que teve como sua inspiração, que é um álbum incrível. Não tem, obviamente, aqui o Disney+, ainda, né? Que a gente já chegou a falar no programa. Mas vocês podem dar uma googada aí que vocês vão achar. E eu super recomendo para vocês. Assistam, que vale muito a pena. E é isso.
Ok, agora mais uma notícia triste também. Morreu o diretor de cinema inglês Alan Parker no dia 31 de julho, ou seja, né, esses dias. Ele tinha 76 anos, a família não divulgou a causa da morte. Eu, pelo menos, não consegui encontrar a causa da morte. Mas assim, o Alan Parker foi um dos grandes diretores da década de 70 e década de 80. Ele era inglês, ele fez boa parte dos seus filmes nos Estados Unidos. E ele revolucionou o cinema dos Estados Unidos na época pela sensibilidade que ele levou, porque era uma mistura de... Ele conseguia fazer filmes meio europeus lá em Hollywood, né? Então não tinha efeito especial. Ele era um ótimo diretor de atores e o cara era realmente muito bom, né? Ele chegou a ganhar o Oscar por Mississippi em Chamas, mas o meu filme predileto dele é Coração Satânico. Coração Satânico, eu costumo dizer assim, que se você quer saber o que é um filme de terror, assista Coração Satânico. É fenomenal, não tem um único efeito especial. E você morre de medo, é um negócio assim... É uma história no ar de um cara que é contratado para descobrir alguém, fugiu, desapareceu, e você começa a desconfiar que a pessoa que contratou ele foi o diabo. Né? E o diabo quer pegar essa pessoa para conseguir a alma dessa essa pessoa, entendeu? E todas as vezes que ele vai procurar alguém, que ele conversa alguém que conheceu esse cara, depois ele volta, a pessoa tá morta. Então é assim, é um filme. Quando eu assisti na época, eu saí assim, caramba, isso é terror. Mas ele era muito bom também em musicais. Ele tem pelo menos dois grandes filmes musicais, o Fama. Alguém assistiu Fama?
Sim, eu nunca vi.
Não, ainda não.
É, Fama teve uma música, eu não lembro agora qual é. Eu acho que até que a gente já trouxe ela no trilha sonora. E Pink Floyd The Wall. Essa aí todo mundo conhece, né? Esse filme é famosíssimo, baseado no álbum The Wall do Pink Floyd. Também um filme que marcou a década de 80 e foi dirigido pelo Alan Parker. Pra mim, assim, foi o primeiro grande diretor que eu, sabe aquele cara que você espera? Olha, vai sair um filme dele. Pô, você espera ansiosamente, né? Então é uma notícia triste. Embora ele já não filmasse há bastante tempo, tivesse com 76 anos. Você sabe a curiosidade? O último filme que ofereceram pra ele foi o Harry Potter.
É.
E ele não aceitou. Ele disse assim, eu aceito se eu mudar tudo isso aí. Eu reescrevo todos os diálogos. Mas aí não deixaram, né? E aí ele acabou não fazendo o Harry Potter. Era o primeiro ainda.
Ia fazer um terror de Harry Potter.
Ele ia fazer terror.
Imagina algo todo lá, questão de pesadelos. Ia ser o pesadelo das crianças.
Ia ser. Ele ia fazer um filme de terror com o Harry Potter. Aí chamaram o Chris Columbus, né? Não foi o Chris Columbus o primeiro? Foi, né? Que era o que já tinha feito lá o Esquecido de Mim, que era especializado em criança, e o resultado foi aquele. Mas eu fico imaginando o Harry Potter do Alan Parker. Ia ser terror.
Então, próxima notícia, né? Então, gente, Grey's Anatomy irá abordar a pandemia da Covid-19 na sua próxima temporada. A série de médicos tem essa oportunidade e também a responsabilidade de abordar esse tema tão atual que está sendo. Ela será abordada na sua 10ª temporada, não sei se eu falei certo.
Não, 17ª.
Isso. Eu tô me confundindo aqui já. Segundo a showrunner Crystal Verhoef, eles estão ouvindo histórias reais de médicos que estão na sua linha de frente, que servirão de inspiração, né? E devido à pandemia, ainda não começaram as filmagens, também ainda está sem data prevista para só lançamento da próxima temporada. Particularmente, eu tô muito curioso. Quero ver como eles vão abordar. Acho que a Grey's Anatomy é uma das séries de médicos mais famosas, né? Tem Plantão Médico também.
E não tinha como não falar, né?
Exatamente.
Não tinha como falar. Essa pandemia, eu tava vendo os números agora, a gripe, que era chamada equivocadamente de gripe espanhola, porque ela surgiu nos Estados Unidos, mas a gripe de 1918, ela matou 35 mil pessoas no Brasil. Aqui já tá chegando perto de 100 mil. Então, assim, é uma das maiores pandemias da história. E
realmente,
um seriado médico é essencial que aborde o tema, né?
E eles também, assim, pelo que eu estava lendo, eles vão falar assim, sobre questões não só com os pacientes, mas também dos médicos. Que agora, alguns médicos, como vocês sabem, eles não moram com a família justamente por conta do medo, né, de transmitir a doença para os seus familiares.
Sim.
E acabam alugando uma casa, um apartamento.
Hotel,
ou
tem passando hotéis.
Hotel. Pois é. Uhum. Então eles vão abordar também isso na temporada. E eu estou muito curioso. Eu acho que vai demorar um pouquinho essa temporada, porque geralmente a série demora em torno de 6 meses para ficar.
Imagina agora, né, que eles não podem filmar.
Exatamente. Né? As gravações, acho que muitas séries aí estão paralisadas, vão demorar um pouquinho, mas vamos ver o que vai sair. Eu espero que eles consigam fazer uma coisa muito boa e estou muito ansioso para assistir essa temporada.
Perfeito. E agora nós vamos então para o nosso próximo quadro, que é o Trilha Sonora. A gente vai colocar aí uma música de um... É filme? É série? Dá uma dica aí.
É filme. Eu vou falar um pouquinho antes de colocar música.
Uhum.
Aí a gente coloca, depois eu continuo falando. Então vamos lá. Vou pegar esse gancho, né, do álbum da Beyoncé, na qual eu falei agora há pouco, e vou falar também da trilha sonora do filme do Rei Leão, que dá a abertura, né? A música de abertura, que é o Círculo Sem Fim, que todo mundo conhece. E no original é Circle of Life. E foi escrita nada mais, nada menos que por Elton John e o letrista Tim Rice. No filme é interpretado por Cameron Riley. Não, Tisley. Eu não sei falar esse nome. Desculpa, gente. Uma bugada aí.
Esse cara.
Faz parte. É. E já no Brasil a voz ficou por Graça Cunha. E é essa versão que a gente vai ouvir agora.
Ok, vamos lá então. Bye-bye.
desde o dia em que ao mundo chegamos, caminhamos ao rumo do sol. Há mais coisas pra ver, mais que a imaginação, muito mais pro tempo permitir. São tantos caminhos pra se seguir e lugares pra se descobrir. E o sol a girar sob azul deste céu nos mantém neste rio a fluir. É o ciclo sem fim que nos guiará.
Elton John incluiu uma versão pop da trilha sonora que recebeu um videoclipe e depois um single que ficou em 11º no Reino Unido e 18º nos Estados Unidos. E a canção foi indicada para o Oscar, perdendo, sabe para quem, gente, que ela perdeu? Pelo próprio filme. Quem ganhou essa categoria foi outra música do Rei Leão, que foi Candy, You Feel the Love Tonight.
A trilha sonora desse filme também era boa pra caramba, hein?
É muito boa. Que e vocês assistiram, né? Live action?
Eu assisti.
Eu gostei bastante. Eu aí também a abertura da música, tanto no filme, na animação, tanto no, na live action, as cenas são iguais. Não mudou nada pra mim ali. A mesma música, cada cena é a mesma coisa, tá muito incrível. E eu sou apaixonado por essa música. Escuto sempre quando posso.
A série Viking, ela tem um certo contexto histórico, que é exatamente quando começam aquelas invasões vikings na Europa, na Inglaterra primeiro, e depois vai até a França, chegam até Paris e tal. É claro que eles têm muita liberdade poética, mas assim, apesar da liberdade poética, é uma série até muito interessante do ponto de vista da história. Tanto que ela é uma série do canal Story.
É.
Sim.
Exatamente por essa relação que ela tem com a parte histórica, né?
Tem gente que acha que é da History, é documentário. Essa, ela era pra, em primeira temporada, se eu não estou enganado, ela era um documentário. Só que não com falas de pessoas contando e tudo mais. É as cenas. Mas acho que a segunda temporada já foi mais para formato de série.
Não, acho que a primeira é série também. Desde o início é série. Eu acho que a ideia deles ali era fazer uma série ficcional que parecesse um documentário.
É. Né?
Pelo menos no início. Depois chega num ponto ali, na quarta temporada, eles começam a chutar muito balde.
É verdade.
Um dos filhos lá do Ragnar, eles mudam completamente a história dele, né? Que é o que é aleijado e tal. Ele fica na Irlanda, eles mandam ele de volta lá pra Noruega e acontece toda uma série de situações. Dali pra frente já começa a ficar muito por conta deles, mas até então era meio histórico mesmo. E conta a história do Ragnar Lothbrok, que na série ele é um agricultor que sonha encontrar novas terras, né? Junto com Flok, que é o construtor de barcos, e a esposa dele, a Lager. O Ragnar existiu mesmo, sabia? Ele é um personagem histórico. Ele é um personagem histórico, assim. O que existe são as baladas medievais, né, sobre ele. Mas os filhos deles já são já há crônicas medievais que mencionam os filhos dele. Então ele existiu. Aliás, existiu mais de um Ragnar. Né? Inclusive na série eles juntam mais de um. A diferença aí é que ele não era como na série. Que na série ele é um agricultor e tal, pobre e tal. Na história real, ele era filho de um daqueles reis pequenos ali da Noruega. Né?
Uhum.
O que não muda muito, porque ele, de certa forma, é o cara que vai comandar essa invasão à Inglaterra. E aí, na série, ele chega lá, ele pega o monge, tem a relação dele com o monge é muito legal. É uma das coisas muito bacanas, porque o monge é cristão e ele é nórdico, né? Então ele acredita em Thor, Odin e tal. E ao mesmo tempo ele começa a acreditar um pouco no cristianismo e o monge também começa a acreditar um pouco também no Thor, no Odin. É uma troca muito interessante. Né?
E eles ficam muito amigos.
Eles ficam muito amigos. Isso é muito legal. Isso é uma coisa muito bacana, né? Na série, porque eles tinham tudo para ser inimigos na vida real.
E também tem os sub-personagens, sub-histórias ali, em torno da principal.
Tem
um Flock, né? Por exemplo, ele fica com ciúme do Ragnar com esse cristão, que eu esqueci o nome dele agora.
Aliás, esse cristão, eles pegaram o nome de um cara que vai ser rei da Inglaterra. Exatamente para dar o gancho que existe na série de que esse rei poderia ser descendente dele. Né? Eles pegaram ali muita coisa histórica e deram um jeitinho ali de colocar na história.
Mas vamos combinar uma coisa aqui, nós três e quem também está escutando o podcast. Vamos combinar que Larguita é a melhor personagem.
Cara, eu gosto muito de todos. Era exatamente o que eu ia comentar aqui, que os atores são maravilhosos. Né? Os atores...
Sim, é verdade.
O ator que faz o Ragnar, eu estava lendo, quando eu comecei a assistir a série, um texto sobre aqueles atores ali da década de 50 e tal, que é a Juventude Transviada, como é que era o nome dele? Ai, caramba, que morreu muito jovem. Agora foi, daqui a pouco eu lembro, né? Mas assim...
O próximo quadro lembra.
No próximo quadro eu acabo lembrando, mas assim, aí que falava que esse ator... e que depois vai influenciar outros caras, incluindo o Marlon Brando, ele tinha uns tiques, né? Então, assim, que eram tiques muito pequenos, assim, ele coçava o cabelo, ele, sabe, eram umas coisas muito pequenas, mas que caracterizavam o personagem. O Travis Fimmel, que faz lá o Ragnar, ele tem isso, ele é impressionante, ele tá o tempo todo fazendo alguma coisa, é um gesto, é um olhar, ele coça a cabeça.
Tá comendo uma fruta
ele
também.
Ele tá comendo, tem uma cena que eu acho maravilhosa, isso é uma coisa que se faz em cinema, em séries e tal, que é quando tá tendo muito diálogo, você coloca o cara pra fazer alguma coisa, né? Então, normalmente ele tá comendo, ele tá preparando comida, não sei o que, alguma coisa assim, pra não ficar chato a cena, não ficar só a conversa. Tem uma cena que ele tá descascando um peixe, vocês lembram disso? Ele tá limpando um peixe e ele entrou tanto no personagem que tem uma hora que ele tira a cabeça do peixe com a boca.
Eu lembro.
Que era exatamente para mostrar que, assim, porra, eu sou, né, eu sou viking, né, eu não vou nem usar faca nesse negócio aqui. Ele tira com a boca mesmo. O cara é muito bom, né? E o Gustav, eu não sei como é que se pronuncia, Skarsgård faz o Flock também.
Skarsgård, sim.
O Flock também é um puta personagem.
Gustav Skarsgård.
Inclusive agora ele tá nessa outra série da Netflix.
Da Netflix, sim. Eu não sei, é Curid, alguma coisa
Curset,
assim.
Curset.
Eu assisti, gente.
O Mistério do Lago e tal, né? A gente ainda vai trazer aqui, né? Mas nem se compara com o Vic. Cara, ele é muito bom. Eu olhava pra ele o tempo todo e dizia assim, esse cara que devia ter feito o Loki nos Vingadores. Vocês não acharam isso?
Porque ele tem esse jeito também.
Tinha aquele jeito, né? E ele na história, ele é um pouco assim também, né? Ele é meio enganador, né? Ele engana, inclusive, o espectador. Tem hora que você acha que ele tá fazendo uma coisa, ele tá fazendo outra e tal.
Tem horas que... Inclusive até o Ragnar. Tem o irmão dele, que tem horas que a gente defende esse ideal do personagem. Porque tá fazendo isso porque é aquele motivo lá, motivo N. Depois ele faz uma outra coisa, assim, que tu fica, por que tu fez isso, cara?
Não, isso é legal também na série, porque não tem mocinho. O próprio Ragnar, ele faz coisas terríveis na série, né? Então você diz assim, não tem um herói ali, e não tem vilão também, né? Todo mundo é meio herói, é meio vilão, mas você acaba gostando muito dele.
O legal de Vikings também, da série, é que geralmente a gente via os próprios nórdicos eram como vilões. em alguns filmes e outras séries. Sim. Eles eram todos brutos. Os vikings não, tu fica defendendo ele. Mesmo eles tendo essa fama de mal.
Lá, mata série... todo mundo e tal, né?
É, aí você acaba não, você acaba defendendo os vikings.
Mas, assim, o trio, que é a Lagertha, o Ragnar e o Flock, eles são que seguram a série, né? Eles são impressionantes. É, realmente, tanto que quando a Lagertha morre, meu Deus do céu, né? Não vou nem falar.
Olha, um spoiler.
É, né?
Quando o Ragnar morre, então, acho que a morte do Ragnar, teve uma hora que a hora lá da... Que eles estão na França, eu acho, na França.
Eles estão
eles fingem que morrem...
Não fala, não ele... fala, não fala, não, 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 não dá spoiler, cara, que isso... Estão tremendo
no
spoiler.
Não, tu não tá chegou bom, nessa parte ainda?
Não, eu sei, eu já assisti.
Eu olha, eu fiquei calado, não, eu fiquei calado aqui, eu não decidi me calar, porque senão eu ia
soltar contando spoiler. Você tá contando um spoiler da temporada, não dá, né? Aí também já é demais. Mas assim,
essa série, essa parte é de quando? De que ano?
Essa é na terceira temporada, se não me engano. Né?
O qual? A do Ragnar?
Lá na França. Terceira. Ele vai pra França.
A do Ragnar, né? É na quarta. É na quarta.
Que ele vai pra França?
Não, acho que ele não tem ganado, ele vai pra França, é na terceira.
E depois ele volta pra Inglaterra na quarta, né? Mas não vamos contar spoiler, não, né? Mas assim, outra coisa que é interessante é a história, isso nesse sentido é muito histórico, né? Que é a Guerra de Cerco, né? É muito interessante. Então, assim, o cara que tá ali dentro do castelo, ele não sai do castelo. Ele vai criando armadilhas para quem vai tentar entrar no castelo. Cara, eu assisti aquele cerco da França e eu dizia assim, caramba, era isso para eles terem feito lá no Game of Thrones. Aí, em Game of Thrones, eles estão dentro de um castelo, eles têm um tremendo muro, eles saem para enfrentar os caras, né? Eu costumo dizer o seguinte, que Vikings é tudo que Game of Thrones queria ser e não foi.
Pop de hoje traz o cantor britânico Tom Misk. Eu acho que é Misk que fala. Não, não sei se tá certo, mas eu acho que é.
Somos muito bons no inglês, como vocês podem entender, né, gente?
Quem quiser pagar aí um curso pra gente, fica aí.
Nós vamos dar o nosso curso, né? O curso Rádio Pop de inglês, de pronúncia de inglês.
Exatamente.
O Tom Misk, ele começou muito cedo na música, na vida musical, né? Ele começou tocando violino com 4 anos. Ele começou ali a fazer uns beats no SoundCloud a partir de 2010, 2011, até que em 2015 ele começou a fazer sucesso com a música The Journey. Olha, nosso inglês aí, muito bom.
É, eu gostei de ver.
The Journey. E uma produtora, ela deu a primeira oportunidade dele na música com um EP de 3 músicas. E... as músicas dele misturam um pouco de hip hop, jazz e outros estilos musicais. Tem umas músicas que eu acho que ela tem até um estilo meio MPB ali. E é bem bacana a mistura de ritmos que ele faz. É, o primeiro álbum dele, ele veio em 2018, chamado Geography. Que eu acredito que se chama Geografia, não sei.
Eu também acho.
Fica aí o questionamento. Agora a gente vai escutar um pouco da música que é desse álbum Geography, que é, o nome da música é Disco Yes. We'll be right back.
Chegamos ao final de mais um programa Rádio Pop, um projeto do curso Jornalismo da Unifap. E até a próxima semana, nessa mesma bate-hora, nesse mesmo...
Bate-canal! Bate.